Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando num ambiente não tão propício assim e talvez gravando um episódio um pouquinho mais curto que o normal, mas é melhor do que deixar passar o dia. Na verdade, eu tenho um compromisso agora de manhã e ou eu gravo nessas circunstâncias não exatamente ideais, ou simplesmente eu vou gravar o radinho tarde demais. Eu acho que vale mais a pena a gente tomar aí algumas liberdades e eu também contar um pouco com a tolerância e com a compreensão de vocês do que a gente eventualmente deixar passar um dia em branco. Eu tenho uma notícia legal, que muito me honra, na verdade, para compartilhar com vocês, que é a seguinte. Há algum tempo atrás, uma editora inglesa que produz material para corporações, né, material de treinamento, de capacitação, de atualização para empresas, me convidou a produzir um conteúdo em áudio voltado para o mercado corporativo. Eu topei, fiz uma proposta e, na verdade, eu gravei uma minissérie de 7 episódios sobre inovação, futuro, impacto e tal. Foi um processo curioso, porque eu nunca tinha me proposto a fazer alguma coisa desse tipo, né? Eu gravei com o mesmo equipamento aqui que eu gravo o radinho para vocês, com bastante cuidado e tudo. E ontem isso foi ao ar. Ontem eu pude finalmente divulgar. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Pelo que eu entendi, é uma plataforma parecida com a plataforma da Audible, que é a plataforma que eu uso para audiolivros. A Audible eu pago fixo todo mês e eu tenho direito a consumir acho que 2 títulos por mês, se eu não me engano. Nessa plataforma parece ser parecido. Tem lá um custo fixo por mês e você tem acesso a uma série de obras. O que eles tinham era um catálogo muito grande, obviamente, em inglês. Né? E eles estão começando agora a investir em conteúdo para o mercado latino-americano, para o mercado brasileiro. Então esse material que eu produzi está em português, fiquei feliz, né? Legal, vou acrescentá-lo no meu currículo do LinkedIn. Hoje tem algumas notícias interessantes. Eu acho que, na verdade, o que mais me chama a atenção aqui é um artigo na Technology Review sobre o Facebook. Eu sei que normalmente eu deixo, né, esse tipo de notícia sobre Facebook, Apple, etc., para gente mais competente do que eu comentar. Está cheio de gente por aí, super boa, então comentando, os algoritmos vão favorecer essas notícias, então eu não preciso chamar a atenção de vocês, né, para alguma coisa obscura em algum canto da web. Não, elas provavelmente, mas nesse caso é uma abordagem que eu acho que vale a pena jogar alguma luz. A questão é a seguinte: o Facebook agora, às vésperas da eleição americana, resolveu ter uma postura um pouco mais clara com relação a anúncios de publicidade política. Eles não vão aceitar. Ai, que gracinha, agora, né? Um pouco tarde demais. Mas o que o artigo chama atenção, e isso eu achei genial, que este não é o problema. O problema do Facebook não são necessariamente os anúncios. O problema do Facebook é um problema que é comum a outras plataformas, como, por exemplo, o YouTube. Eu comentei aqui com vocês de uma minissérie de podcasts do New York Times chamada Rabbit Hole, Buraco, a Toca do Coelho, que era justamente sobre como o YouTube, você começa, sei lá, por acaso você descobre lá um vídeo sobre, sei lá, terraplanismo. Você está procurando terraplanagem, digita errado, aparece um vídeo de terraplanismo, tá bom. Você nunca tinha assistido. Se você assistir aquele, ele vai te mostrar outro, e depois outro, e depois outro. Quando você vai ver, ele te suga, o algoritmo te suga para dentro de um buraco negro, em que você só está vendo aquilo, e isso provoca o quê? Polarização. Isso provoca como se fosse um funil em que você mergulha cada vez mais fundo em alguma coisa que você não necessariamente tinha intenção. O YouTube provoca isso, o algoritmo provoca isso, porque ele justamente quer o quê? Ele quer que você passe mais tempo na plataforma. Então, se você manifestou interesse por algum assunto, o algoritmo pensa: oba, já sei como fazer esse cara passar mais tempo na plataforma. E ele te indica coisas parecidas. Parece um algoritmo relativamente ingênuo. Nessa reportagem do Rabbit Hole, eles conversam inclusive com um programador francês que teria justamente ajudado o YouTube a criar esse algoritmo, né, de indicação de coisas similares, e esse cara pediu as contas, esse cara mesmo não aguentou. Quando ele viu as consequências do que ele tinha feito, ele saiu fora. né? Isso é muito interessante. Aliás, eu vou dar um link para um outro artigo aqui, que eu li meio por cima, vocês devem estar vendo também por aí, de mais um funcionário do Facebook que sai fora por questões éticas. É o que eu estou sempre comentando aqui. Como é que alguém consegue dormir tranquilo sabendo que trabalha para uma plataforma nefasta? Sei lá, é pior do que trabalhar numa fábrica de cigarro, não, né, não consigo imaginar. Bom, pois bem, tem gente já saindo e saindo metendo a boca. E o cara falou: olha, o Facebook está do lado errado da história. Então, tá aí, vou dar o link. Eu mesmo li meio por cima, vou ler hoje ao longo do dia. Se amanhã eu achar que vale a pena, eu comento um pouco mais. Mas voltando para a história do Facebook, o que esse artigo comenta é que, na verdade, o Facebook dizer que vai cortar os anúncios não só não é muito, mas como também tem até uma certa. Isso sou eu falando aqui, hein? Já não é mais o artigo. Quando ele diz que a publicidade lá é a coisa mais importante e mais perigosa, na verdade ele está valorizando a posse de bola. Ele está partindo do pressuposto que a publicidade ali é a coisa mais influente possível e imaginável. E não é. Aliás, o artigo deixa isso bastante claro na hora em que ele mostra que todo esse sonho do marketing digital, da comunicação one-to-one personalizado em cima de dados, etc. e tal. Cara, isso na verdade tem ruído acumulando em cima de ruído, as informações não são limpinhas, as publicidades que você vê, elas realmente mudam a sua vida? Não, você está careca de ver anúncio ali que você não quer ver. Então isso já é uma pista de que todo esse discurso de que essas plataformas que tanto sabem sobre as pessoas são capazes de, né, publicar publicidades que são realmente irresistíveis, é balela. É, talvez faça alguma diferença, mas não tanta assim. Então, quando o Facebook diz: agora eu vou desligar a minha arma mais poderosa, a arma mais poderosa, desculpa, Zuckerberg, YouTube, o Diabo A4, não é a propaganda. A arma mais poderosa é o algoritmo. O efeito não era essa a intenção, mas é isso que ele provoca. Ele provoca polarização. Isso por si só já justificava esse episódio de hoje. Eu acho isso muito interessante. De novo, é um algoritmo que tinha outra finalidade. Ninguém criou o algoritmo para provocar o fim do mundo. Mas, na verdade, o que aconteceu é que o mundo está mais polarizado do que nunca. As pessoas estão com cada vez mais dificuldade de se ouvir argumentos diferentes, porque elas estão sempre sendo reforçadas, as suas ideias de jirico, algumas boas, inclusive, estão sendo reforçadas por esse efeito de repetição e de similaridade. Muito curioso. Bom, agora vamos falar um pouco de história. Tem um artigo interessante na Wired, tem a ver com inovação também. A questão é: quem inventou a roda? Bom, em suma, várias civilizações vieram com alguma coisa parecida com roda. A questão é quem fez isso primeiro, é difícil dizer. Mas tem uma outra questão que é a seguinte: defina inventou a roda. Porque eles já acharam brinquedinhos em várias civilizações em que era, sei lá, um brinquedinho com rodinhas. Só que aquela civilização não necessariamente usou rodas. Então veja que engraçado. Roda, quando eu digo roda, não significa alguma coisa redonda, simplesmente. Significa você ter um eixo, algum tipo de eixo, né? E esse eixo tem nas pontas duas rodas. Fazer alguma coisa rolar em cima de um tronco, isso já, desde a Ilha de Páscoa até o Egito, as pessoas faziam as coisas rolar em cima de um tronco, né? Mas isso dá um trabalho desgraçado, porque você está sempre tendo que colocar um tronco na frente daquilo que você quer rolar. A ideia da roda é mais singela, né? Você tem duas rodelas de tomate ali, duas rodas, você tem um pauzinho no meio, pronto, aí você tem duas rodas e um eixo. Na verdade, a invenção deveria ser a invenção da roda, deveria ser a invenção do eixo. O eixo que é a grande invenção, a grande sacada. E aparentemente, várias civilizações tiveram essa ideia de fazer um pauzinho ali, um eixo com duas rodinhas na ponta, mas para brinquedinhos ou para eventualmente alguma coisa meio caseira, e não levaram isso às últimas consequências. Tem várias histórias no mundo da inovação que são parecidas. Por exemplo, quando a gente fala da revolução de Gutenberg, que ele fez lá o livro nas prensas, na verdade não foi ele que inventou essa história de prensa de livro, né, de imprimir livro daquela maneira. Foram chineses, mas por alguma razão qualquer, isso é tema para um debate legal, isso não mudou a China. Né? É a mesma história com pólvora. Quem inventou a pólvora? A China. Mas quem, de repente, mudou todo o esquema militar, a sua... Não foi nem necessariamente a China, começa pelo menos pelos otomanos, né, pelos muçulmanos, depois pelo Ocidente. Então tem várias invenções que não vingam. Curiosamente, o papel moeda também, eu já comentei aqui, foi inventado na China. Mas depois acaba mudando o quê? Veneza, o mundo financeiro, etc. e tal. Pois bem, com roda... Perdão. Aparentemente é a mesma coisa. Mesmo que alguém tenha descoberto como colocar uma rodinha num brinquedinho, isso não significa que aquela civilização tenha sido transformada por isso. Mas aí não é só uma questão de imaginação ou de burrice. É que, na verdade, isso é uma coisa que vale para outras esferas também, escala importa. Você fazer uma rodinha funcionar num brinquedinho é relativamente simples. Agora, você fazer uma carroça que vai transportar uma escultura, sei lá de quem, do Ramsés II, cara, é muito difícil, porque você, os esforços, a tensão, a resistência, isso é engenharia. Né? Então, o salto de fazer uma rodinha num brinquedinho, usando, sei lá o que, um graveto e, sei lá, dois ovos cozidos, sei lá o que for, disso para você efetivamente transformar numa máquina, é como a diferença. Bom, toda criança faz aviãozinho de papel. Isso não quer dizer que ela consiga daí fazer um Boeing. Né? Mas de qualquer maneira, eu achei interessante, é uma reflexão interessante. Nem sempre algumas... Isso até é bom para a gente pensar também, quem valoriza demais as próprias ideias. Ideia é fácil ter, difícil é transformar isso em alguma coisa que funcione. Né? Ah, mas eu tive essa ideia antes. Você fez funcionar? Não. Então, desculpa. Né? Então você fez um brinquedinho com rodinha embaixo. Tem um artigo bastante interessante aqui, que eu acho muito tocante. Eu venho insistindo na necessidade da gente reconhecer que a gente é só mais um mamífero, né? Mais um mamífero que a gente tem muito em comum. Não é nem que a gente é só mais um mamífero, a gente tem também que reconhecer que os outros animais são tão fascinantes e são tão ricos e têm tantas inovações, por assim dizer, quanto a gente mesmo. Então, eu tenho aqui uma reportagem no New York Times sobre uma orca, não sei se você é uma orca, não é um peixe, vamos lá, é um raio do mamífero, como uma baleia, um mamífero, né? Uma orca cujo bebê morreu e ela ficou empurrando o bebê dela por 17 dias. Isso é luto, isso é dor, isso é tristeza. E na verdade a notícia era legal porque essa orca que tinha perdido o bebê e sofrido, né, realmente ela sofreu, ela ficou ali, né, tentando assimilar a dor por 17 dias, ela engravidou de novo e teve outro bebê, final feliz da história. Mas eu achei isso bacana, achei isso tocante. Elefantes também têm um processo de luto. Macaco, então essa história, o homem é o único animal que tem consciência da morte. Aham, cara, acho que muitos livros, né, tinham que ter esse prazo de validade na capa, né? Tinha que ter um adesivo dizendo, desculpa, essa ideia está completamente caduca. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Isso eu já comentei ontem, isso eu não lembro por que eu marquei, isso daqui vai ficar para outro dia. Tem um artigo aqui na Science, esse eu acho que eu vou deixar para amanhã também, sobre extinção de mamíferos. Eu li meio por cima, não vale a pena ser superficial. Né? Vou deixar para amanhã e ler com um pouquinho mais de calma. Tem aqui um artigo interessante sobre manipulação da história. Né? História. A gente acabou de ver aí no 7 de setembro aí, o completo sociopata, maníaco, imbecil, que fez aquele vídeo sobre a história brasileira, acho que saiu na Secretaria de Comunicação da Presidência, temos a história, vamos recontar a história. Cara, defina história, né? Porque uma história muitas vezes é uma história com E. Né? Você tem a história que efetivamente tenta mapear as forças envolvidas, tentar entender o que aconteceu, mesmo que seja doloroso, né? E você tem a outra história imbecil de heróis que são todos fakes, que são todos falsos, com coisas que são absolutamente deixadas de lado, populações inteiras, etnias inteiras. Então, você tem que escolher, mais ou menos como o cara do Facebook, de que lado da história você quer. Você quer uma historinha para, né, para simplesmente consolar ou enganar ou inspirar os outros, ou você quer efetivamente entender? Na real, eu acho que, como em qualquer outra disciplina, quem está realmente disposto a entender são raríssimos, por assim dizer. Mas para dar um toque aqui sobre histórias, isso me faz lembrar aquele livro 1984, de George Orwell, aqui mostra o hábito, né, o hábito, pra, né, o recurso recorrente de Stalin ou da ditadura soviética de simplesmente manipular o passado. De que maneira? Máquina do tempo? Não. Manipulando fotos. Então tem várias fotos aqui em que, de repente, alguma pessoa que, né, caiu em desgraça é removida. Vamos nos lembrar que na época não tinha Photoshop, não tinha apps, né, para você deletar pessoas das fotos. As fotos eram retocadas à mão. Então tem algumas eu já conhecia, o Stalin do lado de um fulano de tal. O fulano de tal provavelmente foi morto com um tiro na testa porque falou que não devia. Bom, cadê o cara na próxima foto? Sumiu. Aí tem fotos onde tá lá o Lenin, o Trotsky, não sei quem. Aí quando o Trotsky de repente já não é uma pessoa querida pelo regime, o Trotsky desaparece da foto. É interessantíssimo o quanto o Império Soviético manipulou, mas de uma maneira, e não era só manipular, não é que o cara apagou o cara da foto, o cara apagou o cara do mundo, né? Porque aquela pessoa foi morta, né? Trotsky morreu porque mandaram um cara lá no México. O Trotsky tinha fugido para o México, mandou um cara, um espião lá para o México, dar uma machadada na cabeça do velhinho e lá se foi o Trotsky. Aí depois é só apagar as fotos, né? Essa é a parte fácil. Né? Que coisa maluca. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo bastante preocupante no G1, que eles estão estimando que com essa história toda de pandemia, etc. e tal, olha aqui, o título da matéria. Metade das crianças brasileiras não recebeu todas as vacinas que deveria. Em 2020. Metade. Vamos nos lembrar que vacinas, elas realmente têm um poder, né, de social, um poder realmente de proteger a comunidade, quando elas são aplicadas numa porcentagem muito mais alta. Se for uma doença muito contagiosa como sarampo, você tem que vacinar, sei lá, nem me lembro mais, 85 ou 90 e poucos por cento das crianças. Se você vacinar abaixo disso, o sarampo vai, como se diz em bom português, graçar. Né? Vai ser uma eclosão, vai ser mais um surto de sarampo, simplesmente porque você não vacinou o número suficiente. Para você chegar a esse número, não é uma conta difícil, depende da taxa de transmissão da doença. Se eu não me engano, uma pessoa com sarampo infecta 18, é uma coisa de louco. Eu não lembro se isso é sarampo ou varíola, mas assim, tem doenças que são estupidamente infecciosas. E se elas são tão infecciosas assim, você precisa vacinar todo mundo, e isso não está acontecendo. Tem um artigo que para mim tem uma importância, sei lá, pessoal. É seguinte, eu participei alguns anos atrás de uns projetos na Colômbia, na cidade de Medellín, e a gente tinha que fazer umas propostas sobre poluição. Eu sei que a minha proposta perdeu, eu fiquei chateadíssimo, não por ter perdido, mas porque eu achei que a proposta podia fazer alguma diferença. Pois bem, uma das coisas que eu senti falta naquela época foi ter dados que me ajudassem a quantificar o custo em termos de saúde pública da poluição. Quantas mortes, ou quantas doenças, ou qual o custo para os hospitais e para o sistema de saúde da poluição. E tem aqui uma matéria na BBC, segundo um relatório da Agência Ambiental da União Europeia, de que uma em cada oito dá quantos aí? 12%? Uma em cada oito mortes na Europa podem ser atribuídas à poluição. 12, 13% das mortes poderiam ter sido evitadas por conta de poluição. Eu nem quero pensar o quanto meu futuro já está comprometido, porque eu cresci no centro de São Paulo. Digamos que não é exatamente uma coisa idílica, né? Que mais que tem? Então, essa informação é interessante. Tem uma história que curioso. Eu não sei se você. Eu presto muita atenção, falando em saúde, eu tento prestar muita atenção em como o meu corpo funciona. As coisas que me fazem bem, as coisas que me fazem mal, o que muda. Eu presto bastante atenção. Tá? Não entendo, como vocês sabem, minha formação em biologia é quase inexistente, mas eu presto atenção. E eu já tinha prestado atenção que alguns tipos de medicamento normais, desses de que você compra na farmácia, provocavam alterações de humor em mim. Vários, vários. Eu não me reconhecia. E aqui tem um artigo na Neuroscience News dizendo o seguinte, que quem toma acetaminofeno, que aparentemente é um dos ingredientes do Tilenol, tem uma alteração da personalidade enquanto ele está tomando, que é a seguinte. Você começa a se comportar de maneira mais arriscada. Olha que interessante, a sua aversão ao risco diminui. Você também sente menos emoções com relação a se você magoou alguém, se é outra pessoa. A sua empatia diminui. Curioso, porque isso é legal. Quando eu comentava, olha, se eu tomar tal remédio, cara, eu não me reconheço. Eu já vi muita gente reagir como se eu estivesse viajando, né? Mas pelo visto eu não estava viajando, realmente existem aí alterações, então prestem atenção, né? E se possível não pulem de bungee jumping, paraquedas, né? Sexo sem camisinha, não, cuidado que isso, a não ser que vocês queiram pôr a culpa no raio do Tilenol, sei lá eu, mas eu não acho que seja uma boa estratégia. Tem uma questão interessante, ih, interfone, será que eu consigo pausar aqui? Não sei se deu para perceber, mas eu tive que fazer uma pausa aqui no software de gravação porque o porteiro tocou o interfone e tive que sair correndo para pegar uma entrega no elevador. Espero que isso não atrapalhe. Eu, não, né, eu nunca edito, eu não fico ali editando, arrancando o pedaço errado. Normalmente eu publico do jeito que eu gravo. Mas esse tipo de interrupção eu nunca tinha tido. Então realmente espero que essa pausa não tenha. Sei lá, vamos ver como é que isso vai funcionar. Depois vocês me falam. Mas bom, eu acho que eu lembro que eu estava falando, eu espero. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Algumas notícias aqui me chamaram bastante atenção. Tem uma notícia aqui na NPR dizendo o seguinte: o mercado imobiliário americano está tendo ali um crescimento interessante de um tipo de imóvel que são imóveis longe da cidade, no meio do mato, casas no meio do mato. Eles estão chamando, sabe do quê? De Zoom Towns. Zoom Towns, porque são cidades para quem trabalha o dia inteiro no Zoom. Como você fica no Zoom, tanto faz onde você trabalha. E na verdade, acho que com essa história de pandemia, toda quarentena e ficar trancado em casa, acho que muita gente começou a questionar: puxa, por que que eu não moro num lugar mais legal e mais tranquilo? E já que é para ficar no home office mesmo, por que não ter um home office, um home que seja mais legal? Então começou a crescer a demanda. Olha que interessante, Zoom Towns. E aí eu até fiz um meme bobo no meu Instagram, dizendo que os filmes, aqueles filmes de terror, né, em que a população do mundo pega um vírus, elas não se transformaram em zumbis, elas se transformaram em zumbis, só que com dois Os, né, zumbis do Zoom, de tanto tempo que a gente passa no Zoom. Hoje eu vou ter Zoom, amanhã eu vou ter Zoom. Aliás, amanhã eu vou reiterar o meu convite, amanhã, quinta-feira, eu vou fazer, naquele projeto Vamos Falar Sobre Impacto, eu vou fazer uma live às 3 da tarde, eu acho, é isso, amanhã às 3 da tarde, com o Rodrigo de Almeida, que é um cara super engajado em veículos elétricos, mobilidade urbana, veículos inovadores. Então, se o tema te interessa, entra. Eu vou dar o link lá para o YouTube, para o meu canal. Você clica no sininho que quando a gente entrar no ar você vai ser avisado. Cara, o Rodrigo é um cara extremamente generoso, muito engajado, é uma figura muito inspiradora. Bom, não se esqueçam. Pois bem, o que mais tem de interessante aqui? Primeiro, uma coisa curiosa. Vocês já devem ter ouvido falar que os maias, não, sei lá, o Rodrigo Maia, os maias, aquele lá no América Central, México, aquela civilização. A civilização maia, ela entrou em colapso antes mesmo dos europeus chegarem. Quando os europeus chegaram, imagina, parece que eles chegaram num navio de cruzeiro, né? Quando os europeus invadiram as Américas, os maias já tinham desaparecido. A civilização já tinha virado fumaça. E tem aquela, né, discussão, por que que a civilização maia, que tinha aquelas cidades enormes, super avançadas e tal, por que que elas, né, entraram em colapso? Aí tem mil explicações. Abusaram do meio ambiente, ou a elite política também entrou em colapso, seja lá o que for. São lições aí, né? Lições. Nem tudo dura para sempre. Pois bem, o que é interessante é que eles descobriram... Você tem nos Estados Unidos aquele rio Mississippi, ali no sul, né? Então, perto do que hoje é a cidade de St. Louis, ali no sul dos Estados Unidos, teria havido uma metrópole medieval, mais ou menos ali 1300, 1400, mais ou menos do tamanho de Londres ou Paris na mesma época. Olha que interessante, como assim uma metrópole, como a gente diria, de pré-colombiana, foi antes do Colombo chegar, com 30, 40 mil pessoas no meio do Mississippi, né? E o que que sobrou? Na verdade, eles não deixaram tantas ruínas, eles não tinham tanta pedra, eles não tinham uma arquitetura em pedra, não era uma arquitetura tão perene, era uma arquitetura um pouco mais, digamos, volátil, né? Porque é feito de madeira, barro, etc. e tal, mas os caras descobriram ali vestígios de construções em madeira, de aglomerações urbanas. Você tem coisas com 10 metros de altura, e você tem inclusive o que eles estão chamando de Woodhenge. Vocês lembram de Stonehenge, que é aquele bando de pedra em círculo ali em volta, em volta do nada, em algum lugar na Inglaterra? Eu nunca fui para lá, eu nem sei se eu tenho muita vontade de ir, porque o aspecto místico realmente me desinteressa. Mas, pois bem, eles tinham uma coisa parecida com Stonehenge, feita de madeira, e curiosamente também com alinhamentos astronômicos. Tal. Pois bem, sumiram, deixaram ali potes, flechas, tal, mas sumiram. O que que aconteceu? Talvez tenha coincidido com uma época miserável climática, uma seca. Talvez tenha sido um processo parecido com o fim dos maias. De repente a elite política, sei lá, perdeu a sua base, né? Mas o que acontece é que sumiu. Aliás, quem depois acabou ocupando aquela região ali, eles nem sabem o nome dessa civilização. Então é interessante, eu fico particularmente fascinado que ele tem uma máquina do tempo, porque existem várias civilizações que não deixaram nem nome. Quando a gente fala, por exemplo, a civilização do Vale do Indo, que é ali perto do Paquistão, da Índia, ali floresceu uma civilização que desapareceu sem deixar vestígios, aparentemente não tinha nenhum tipo de escrita, a gente não sabe nem o nome, e é uma civilização fascinante essa do Vale do Indo, porque... não tem sinais ali arquitetônicos do que seria um palácio. Né? Peraí, como assim? Será que os caras tinham algum outro tipo de organização social? Porque não tinha muralhas também. Pera um instante só. Então eles também não tinham lá milicos? Como assim? Bom, então é muito interessante. Para mim é muito frustrante quando os caras desaparecem e não deixam nenhum bilhetinho para a gente. Que coisa triste. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma matéria curiosa, eu venho falando bastante sobre fungos de uns tempos para cá, não é que micoses em geral me tenham algum tipo de fascínio, mas é porque são criaturas fascinantes, certo? Vamos nos lembrar que o maior organismo vivo no planeta não é uma baleia, mas é um fungo colossal que ocupa não sei quantos hectares, acho que nos Estados Unidos é um fungo gigantesco. É difícil chamar aquilo de um organismo, mas é um organismo, e é o maior organismo do mundo, é um raio de um fungo. Pois bem, fungos. A ideia aqui é que tem empresas tentando criar couro, essas coisas que eu uso em roupa, sapato e tal. O que você usava, né? Porque duvido que alguém esteja usando sapato de couro hoje em dia, na pandemia. Mas couro. Couro, vamos pensar, vem de algum animal, vem de vacas. Pois bem, então não só couro pressupõe que você crie vacas, que tem lá o seu impacto ambiental, como o processo de você curtir o couro, ou transformar, né, a pele de um animal em couro, né, para a indústria da moda, é um processo Cara, tóxico. Eu não sei. Aliás, fica a dica, caso vocês vão ao Marrocos um dia, não deixem de ir a uma cidade chamada Fez, que além de ter um bazar sensacional, tem ali como é que chama isso? Onde você curte couro? Tem um nome, um curtume. Tem um curtume sensacional, coloridíssimo e a coisa mais fedorenta que eu já vi na minha vida. Então as fotos são lindas, mas você passa mal, o cheiro é horroroso. Porque produzir couro envolve um processo que é bastante tóxico. Pois bem, couro. A ideia é substituir couro por um material feito a partir de fungos. Fungo cresce com uma facilidade extraordinária. Então, os caras estão desenvolvendo uma maneira de pegar o que a gente poderia chamar raízes, mas não são raízes, do fungo, compactar isso e transformar num produto sustentável e com impacto ambiental menor. Legal, por enquanto o que você encontrar feito desse material, curiosamente, uma das empresas que produz isso chama Mico Works. Não porque mico tem algum tipo de símio, né, com um chapéuzinho engraçado e batendo um pandeiro. Não, não, na verdade, mico é a palavra que acho que deve estar associada ao gênero dos fungos, eu não entendo muito de biologia, é daí que vem micose também, né? Essa palavra micos, provavelmente em grego, deve querer dizer fungo. Então, a Mico Works está desenvolvendo produtos, por enquanto, de luxo, feitos de couro de fungo. Quem diria? E aí, meio para encerrar aqui o radinho, tem um artigo bastante interessante aqui sobre distanciamento social de árvores. Aqui, eu nunca prestei muita atenção, mas tem várias fotos aqui bastante convincentes. Em vários tipos de floresta, se você olha para cima, o que você imagina? Bom, quando você olha uma floresta de cima, parece que aquilo imagina, é uma cobertura, parece que está vendo um brócolis gigante. É uma cobertura verde fechada, parece. Se você olhar de baixo, você vai perceber que as copas das árvores não se tocam, né? As copas das árvores mantêm uma certa distância. Se você olhar a foto rapidamente, essas distâncias, parece que você está vendo um rio, parece que você está vendo um sistema circulatório. O céu, na verdade, você enxerga o céu, né, entre as copas das árvores. A questão é, por que que as copas não se tocam? E aí tem um artigo aqui com uma especialista em árvores, né, que ela dedica a vida a esse tema fascinante, e o que ela está dizendo é que isso talvez seja uma maneira que as árvores encontraram de se manterem saudáveis. Se manterem saudáveis. E se uma ficar doente, não necessariamente vai passar para outra. Se uma pegar lá uma praga, não necessariamente vai passar para outra. Então, interessante, a próxima vez que você. Vejam as fotos, pelo menos, que as fotos são lindas. E faz todo sentido a hora que você olha para a foto, a hora que você olha para cima, o intervalo entre as árvores, parece que você está vendo ali um pulmão, parece que você está vendo ali um rio. É muito interessante. Então, tá aí, a gente tem que aprender um pouco com as árvores e manter aí uma distância relativamente saudável, né, para justamente dificultar a que coisas ruins se propaguem. Né, que não é o que o Facebook está fazendo, infelizmente. Raríssimos, um episódio um pouquinho mais tumultuado, espero que a qualidade tenha ficado aceitável. Muito obrigado pela simpatia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés. Eu vou dar o link para os meus audiolivros novos, vou dar o link também de novo para a live que eu vou fazer com o Rodrigo de Almeida amanhã. Um grande abraço e cuidem-se, por favor.